Olá, hoje estaremos estudando Paulo, o apóstolo, dentre os personagens do Novo Testamento. Nenhuma pessoa, além do próprio Jesus, moldou a história do cristianismo como o apóstolo Paulo. Mesmo antes de ser cristão, seus atos eram importantes e significativos. Sua frenética perseguição aos cristãos, depois da morte de Estevão, fez com que a igreja começasse a obedecer à instrução final de Cristo, de levar o evangelho ao mundo inteiro. Paulo era muito religioso. Sua instrução, conduzida por Gamaliel, fora a melhor possível. Suas intenções e esforços eram sinceros. Ele era um bom fariseu que conhecia o Antigo Testamento e acreditava sinceramente que esse movimento cristão era perigoso para o judaísmo. Por isso, Paulo detestava a fé cristã e perseguia os cristãos sem misericórdia. Paulo apresenta aqui seu currículo. Ele diz: fui circuncidado ao oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele apresenta esse currículo na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versos de 5 a 7. Paulo obteve permissão para ir a Damasco, para capturar cristãos e trazê-los de volta a Jerusalém. Mas Deus o deteve, no seu caminho apressado na estrada de Damasco. Paulo conheceu Jesus Cristo pessoalmente, e sua vida nunca mais foi a mesma. Isso ocorreu por volta do ano 35 d.C. Até a conversão de Paulo, pouco fora feito para a transmissão do evangelho a não-judeus. Filipe pregara em Samaria a um certo homem etíope. Cornélio, um gentil, se convertera através da pregação de Pedro. E, em Antioquia da Síria, alguns gregos se uniram aos cristãos. Quando Barnabé foi enviado de Jerusalém para examinar essa situação, foi a Tarso para encontrar Paulo de volta e trazê-lo a Antioquia. E juntos, eles trabalharam entre os cristãos dali. Eles foram, então, enviados para uma viagem missionária, a primeira das três que Paulo faria para levar o evangelho a todo o Império Romano. A questão problemática de os cristãos gentios terem de obedecer à lei judaica antes que pudessem se tornar cristãos causava muitos problemas na igreja primitiva. Paulo trabalhou duro para convencer os judeus de que os cristãos eram aceitáveis a Deus. As vidas que o Senhor Jesus tocou através da pregação e do exemplo de Paulo foram transformadas e incentivadas a conhecer cada vez mais ao Senhor. Deus não desperdiçou nenhum aspecto de Paulo. Sua origem, sua instrução, sua cidadania, sua mentalidade, nem mesmo suas fraquezas. Você está disposto a permitir que Deus faça o mesmo com você? Você jamais saberá tudo o que Deus pode fazer até permitir que Ele tenha tudo o que você é. Quais eram as qualidades e realizações de Paulo? Paulo pregou Cristo por todo o Império Romano em 3 viagens missionárias. Escreveu cartas a várias igrejas e pessoas. Lembrando, carta aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1 e 2 cartas aos Tessalonicenses e a 1 e 2 cartas a Timóteo, a Tito e a Filemão, as quais se tornaram parte do Novo Testamento. Paulo jamais teve medo de enfrentar um problema de frente e lidar com ele. Era sensível à orientação de Deus e, apesar de sua forte personalidade, sempre fez o que Deus lhe orientou a fazer. Suas fraquezas e enganos. Ele testemunhou e aprovou o apedrejamento de Estevão, antes de se tornar cristão, evidentemente. Ele também decidiu destruir o cristianismo, perseguindo cristãos, antes também se tornar um novo Paulo. Quais as lições de sua vida? As boas novas são que o perdão e a vida eterna estão disponíveis a todas as pessoas e são dons da graça de Deus pela fé em Cristo. A obediência resulta de um relacionamento com Deus, mas a obediência em si jamais criará ou conquistará esse relacionamento. Deus não desperdiça nosso tempo. Ele usará nosso passado e nosso presente para que possamos servi-lo no nosso futuro. Coisas importantes ainda sobre a vida de Paulo. Nasceu em Tarso, mas viajou pelo mundo para servir a Cristo. Suas ocupações eram instruído como fariseu, aprendeu o ofício de fazer tendas, serviu como missionário. Seus contemporâneos foram Gamaliel, seu professor, Estevão, os apóstolos Lucas, Barnabé e Timóteo. O versículo-chave da vida dele, a gente pode dizer que é aquele de Filipenses 1, 21 a 24. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Texto maravilhoso que Paulo fez na sua carta aos Filipenses. A história dele é narrada em Atos 7 até Atos 28 e nas suas cartas do Novo Testamento. Ele foi o líder mais influente da igreja primitiva, conforme a gente pode ver em Atos 26. Desde o início de tudo, a vida de Paulo em Cristo influenciou grandemente a todos que estavam à sua volta. Esse perseguidor da igreja, agora feito apóstolo, esteve diante de reis, governadores e de todas as estruturas de poder religioso de sua época. Seus inimigos o acusavam, o aprisionaram, maltrataram, o ameaçaram com a morte. Ele viajou milhares de quilômetros e ainda sobreviveu a um naufrágio, conforme relatado em Atos. Em meio a todas essas coisas, Paulo nunca deixou de defender e pregar com coragem e com vigor o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo não se tornou um líder influente por causa da sua eloquência ou por possuir algum dom muito especial que os outros não possuíam. Paulo conseguiu influência porque, apesar das circunstâncias, se ele esteve em algemas durante qualquer outro interrogatório, se ele estivesse lançado em alguma prisão fria e úmida, ou se ele pudesse andar livremente para fazer seu trabalho, ele estaria comprometido com uma coisa: pregar o nome de Jesus Cristo. Sem questionamento, Paulo tornou-se o mais influente líder da igreja primitiva. Nós continuamos a sentir ainda hoje o poder da sua influência. Pelos padrões do mundo, então e agora, Paulo deve ter parecido um fanático, mas tudo que ele fez foi obedecer ao chamado de Deus para influenciar o mundo à sua volta. Líderes sábios gostariam muito de poderem seguir o exemplo de Paulo, ao propositadamente falarem a palavra de Deus, tanto para o corpo de Cristo como para o mundo descrente. Vemos também agora Paulo como uma liderança eficiente. Enquanto Paulo falou aos Efésios, ele descrevia os ingredientes para alguém ser um líder efetivo. Paulo guiava de alma, ele fez apelos, até chegar a chorar na frente das pessoas. Mas uma coisa é certa: a liderança começa com o coração. Paulo tinha um coração que era consistente. Ele viveu com sinceridade enquanto esteve com eles. Era contrito, ele agiu de modo humilde e voluntariamente revelou suas fraquezas. Ele era corajoso. Ele não se abalava por fazer as coisas de modo correto. Ele era convicto, ele falava pessoalmente sobre suas convicções. Ele era comprometido, ele deixou Jerusalém desejoso de morrer por Cristo. E ele era cativo. Ele mostrou que uma pessoa que se rende a Deus não precisa sobreviver. Comunicação. Paulo adapta e compartilha sua história para convencer. Por três vezes, o livro de Atos conta a história da conversão de Paulo, em Atos 9, em Atos 22 e em Atos 26. Por duas vezes, ele conta sua história dentro da autoridade do governo. Em ambos os casos, ele adapta sua história e enfatiza a parte que vai atender às necessidades de sua plateia. Líderes efetivos sabem não apenas o que dizer, mas também como dizer. de maneira a tornar sua mensagem com poder de impacto maior diante dos seus ouvintes. Quando eles falam, eles levam em conta o impacto que isso vai causar, não a impressão. Eles avaliam a sua plateia e lhe comunicam, de modo que se obtenha a maior ligação entre seus ouvintes. Em seguida, eles o ajudam a fazer aplicações práticas da mensagem. A visão de Paulo o guiou para a vitória, conforme Atos 26. A visão de Paulo no caminho de Damasco tornou-se a força que o mantinha cativo ao seu sucesso. O apóstolo nos ensina sobre o poder de uma visão. A visão que Deus deu a Paulo realizou uma série de coisas. A visão o parou. A visão nos permite que vejamos a nós mesmos. Nós vemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. A visão nos permite ver os outros. Ela nos compele a agir. Ela o fortaleceu. A visão nos capacita a prosseguirmos apesar das lutas e de nossa falta de recursos. Ela lhe deu maior alcance. A visão lhe deu poder para ficar em pé, confiança para falar e compaixão para dividir. Ela o satisfez. A obediência a essa visão motivou Paulo a agir. Isso o satisfez. Um acompanhante assume o comando. Como era um acompanhante em um navio prisão virtual, Paulo de início não teve influência. Ao final da viagem, contudo, todos estavam ouvindo, inclusive o centurião. Veja como ele foi um líder influente. Ele conquistou a confiança. Júlio havia dado privilégios especiais a Paulo, percebendo sua probidade. Ele tomou a iniciativa. Mesmo sem permissão ou oposição, Paulo tomou a dianteira e agiu. Ele possuía boa opinião. A fala de Paulo revelava sabedoria e experiência. Ele falava com autoridade e credibilidade. Sem constrangimento, Paulo falava para a tripulação que ele tinha tido razão antes. Ele era otimista e confiante. Paulo falava cara a cara. Ele deu encorajamento. Paulo deu esperança de sobrevivência e salvação. Ele era honesto. Paulo falou com ternura à tripulação que eles deveriam enfrentar o problema. Ele não se comprometeu em absoluto. Paulo não quis jamais se afastar das instruções de Deus. Ele não perdeu seu foco. Ele pôs seu foco em seus objetivos e não nos obstáculos. Ele liderou por meio do exemplo. Paulo liderou ao dar um modelo de atitude correta. Ele finalmente obteve sucesso. Paulo, em consequência, realizava aquilo que se determinava a fazer.